Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso programa semanal aí. Estamos chegando aqui com mais um capítulo da nossa história sendo escrito a partir desse momento. E hoje, para mim, um programa especialíssimo, porque estou recebendo dois convidados aqui com uma história maravilhosa dentro da música brasileira e, por que não dizer, da música mundial também. E para mim é realmente um motivo de muita alegria. Para a gente não perder muito tempo, eu já vou dar as boas-vindas a esses dois ícones da música brasileira. Em primeira mão, vou conectar diretamente com o Salvador e dar as boas-vindas a mestre Armandinho Macedo. Prazerzaço estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Oba, Serginho. Prazer grande, viu? Estar aqui com você, falando desse projeto aí com o Marcel, que maravilhoso, como você falou, para todo mundo também, mas esse projeto realmente internacionaliza mais a gente. Grande!
Muito obrigado, Armandinho, por ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui. Nós que nesse momento estamos gravando o capítulo número 348 da história Sons do Brasil, vai esse tempo aí, e é o último programa do ano de 2021, gravado com bate-papo. A partir daqui a gente vai dar um recesso para o final do ano, por isso, muito mais especial mesmo esse programa. E para a gente complementar aqui os nossos convidados de hoje, estou aqui com o nosso segundo convidado, como o Armandinho falou, faz parte desse projeto também aí. Falando diretamente do Rio de Janeiro, quero também dar as boas-vindas ao Sons do Brasil, a Marcel Powell. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Opa, Serginho, tudo bem? Prazer imenso estar aqui podendo participar desse programa. Já te agradeço de antemão e podendo dividir aqui o meu querido irmão, esse gênio que é o nosso querido Armandinho, com esse projeto que é um sonho realizado que eu tive na minha vida de poder gravar um álbum inteiro com o Armandinho Macedo, tendo essa linguagem dele ali misturada com a música do meu pai e tudo mais. Então a gente vai falar de tudo isso hoje. Eu sei que vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Já está sendo aqui, antes de começar eu já estou profetizando boas energias.
Muito bom, Marcel, obrigado mesmo vocês. E como Armandinho e como o Marcel já citou aqui, estamos falando do projeto novo deles, que gravaram ano passado um álbum ao vivo, que é o Baden Powell Tribute. E a gente vai falar bastante disso, que tá chegando aí. Aconteceu recentemente um show aqui em São Paulo, no Blue Note, e foi muito bacana. A gente vai pegar desses dois aqui, essa reação de tudo que aconteceu. Mas antes, eu queria perguntar para vocês o seguinte. O Marcel já deu um spoiler, como o pessoal chama aí, era um sonho dele. Mas Marcel, fala pra gente exatamente de onde surgiu essa ideia para partir com esse projeto.
Vamos lá, essa ideia surgiu, na verdade, eu estava pretendendo fazer um show em Salvador, um show meu tendo o Armandinho de convidado especial. E aí o produtor Arthur Dazani, que é um dos produtores desse projeto, estava ali organizando, foi conversar com o João Falcão Neto, que é filho do Armandinho e produtor dele. E o João Falcão apresentou uma contraproposta maravilhosa que superou em muito as minhas expectativas e acabou realizando um sonho. Ele falou, não, vamos fazer um show dos dois, Armandinho e Marcel, lá em Salvador, onde o Armandinho está, e vamos gravar um disco ao vivo só com a obra do meu pai, com a obra do Baden Powell. E aí, quando o Arthur me trouxe essa proposta, né, eu fui para ter um show com o Armandinho de convidado. E aí ele me vem com uma proposta de um show meu junto com o Armandinho inteiro e um disco gravado ao vivo. Então eu, enfim, na hora topei. E aí a gente começou toda a parte de seleção de repertório, fizemos vários ensaios. E, enfim, aí o projeto nasceu. Nós gravamos ao vivo lá no Café Teatro Rubi, em Salvador. E foram três noites, na verdade, porque nós fizemos uma sessão na sexta e duas no sábado, porque esgotou, graças a Deus. Aí fizemos uma sessão extra no sábado. E foi incrível, foi uma energia. E aí a gente trouxe pro disco exatamente aquela energia que estava rolando ali na hora do show. E o Armandinho, sempre com essa energia maravilhosa para cima, conseguia ainda fazer o público delirar. E aí, enfim, é isso aí que está registrado ali. Ficou um registro, ficou ali marcado para mim. Eu acho que o Armandinho pode falar um pouco disso também, né, Armando?
Pois é, rapaz. E foi um prazer. Essa ideia de João, né, do meu filho, de fazer o show. Poxa, vamos fazer os dois juntos. Foi uma coisa, assim, tão bacana, porque o Baden Powell na minha vida, né, deixa eu falar um pouco do homenageado, né? Eu cresci com meu pai tocando Jacó do Bandolim, no Pécio Miranda. Mas quando falava de violão, eu me lembro uma vez numa roda com o Dodô, com toda a galera dele assim, ele botou alguma coisa para tocar Baden Powell. Ele fez, não, esse aqui não tem para ninguém. Na história do violão aqui em Salvador, ninguém mandava daquele jeito, né? Como Baden Powell. E a gente fica escutando aquilo. Esse é retado mesmo, como diz o baiano, né? Então, eu criei essa coisa e ouvindo algumas coisas, as músicas e tal, vira e volta, a gente escutava alguma coisa, e a gente vai criando aquela coisa dos grandes instrumentistas brasileiros, né? Como a gente tem, né? Com o Jacó do Bandolim, o Pécio Miranda, o Garoto, né? Que foi um dos grandes ídolos do meu pai. Então, foi um negócio, como eu falei, Serginho, aquela coisa assim, internacionaliza mais a gente, né? Porque você tocar Baden Powell e fazer essa dupla com o Marcel, que traz todo esse histórico no violão, tocando, como os encontros que eu tenho feito, né, na minha vida com Rafael Rabelo, com Yamandu, com a Milton Holanda, esse agora com o Marcel, e com essa homenagem veio engrandecer todo esse projeto que a gente gravou e que a gente vem fazendo e que fizemos há pouco tempo 3 apresentações, e a de São Paulo foi maravilhosa no Blue Note, né? Foi uma noite assim muito gratificante, né? De resposta de público. Então, essa resposta é o que mais faz a gente ver, né? Que a gente está com um trabalho, realmente um encontro, não só esse encontro meu com o Marcel, mas todo esse aparato, essa música do Baden Powell, e faz dele uma riqueza de show. E isso é muito bom da gente continuar. É atemporal, né? Um trabalho que a qualquer época a gente pode estar lançando, estar tocando, e em qualquer lugar do mundo. Por se tratar de um trabalho instrumental, a gente está falando todas as línguas, né? Então está lançado aí nosso projeto, e com fé em Deus ainda vamos fazer muito ele. Eu ainda vou aprender muito, viu, Marcel? Porque a cada show eu vou relembrando, eu vou aprendendo, né, as músicas de Baden, vou me familiarizando, né, com esse repertório, que é muito bacana, muito popular, mas que a gente resolveu dar umas incrementadinhas, inclusive dar uma resposta, né, para o Baden, né, na homenagem que ele fez para mim. A gente fez a nossa música, a nossa homenagem, o nosso recado, o nosso abraço pro Baden Powell.
Legal, vamos fazer o seguinte, a gente já deu início, já falamos, apresentamos esse projeto Baden Powell Tribute. Eu queria já começar a botar som aqui no pedaço. O que, que a gente poderia já soltar de largada aqui pra galera começar a conhecer esse trabalho?
Ah, eu acho que a gente poderia começar aqui, porque já que o Armandinho falou, um abraço pro Baden que nós fizemos para retribuir essa bela homenagem do meu pai ao Armandinho.
Legal, então, vamos lá. Um abraço pro Baden com Marcel Powell e Armandinho Macedo e a gente volta para dar sequência no papo. Thank you. Estamos de volta depois de Abraço pro Baden com Armandinho Macedo e Marcel Powell. E eu queria saber um pouco mais a respeito dessa música. Isso, na verdade, foi uma retribuição que foi feita do Armandinho para uma homenagem que Baden Powell fez para ele algum tempo atrás. É isso mesmo, Armandinho e Marcel?
É que, inclusive, só para fazer um pequeno comentário aqui, Serginho, se você me permitir, que isso aí que o Armando está falando, na verdade, a minha intenção era justamente assim, quando eu recebi essa proposta que me foi trazida pelo Arthur Dazani, né, por parte do João Falcão Neto, de nós fazermos esse show inteiro e esse show virar um disco, a minha ideia era justamente pegar essa linguagem do Armandinho, que eu já conheço, que eu sou fã, que eu ouço, que eu acompanho, que eu acho que é uma das linguagens, assim, pós-jacó do bandolim, mais originais que se tem no bandolim, e eu queria ver isso, porque é uma linguagem que traz a música baiana, e eu queria ver como seria o resultado disso misturado na música do meu pai. Porque eu não sou nada purista nesse ponto, assim, de querer misturar. Então, quando eu comecei os ensaios com o Armandinho, ele já de cara foi ali colocando as ideias e era justamente isso que eu queria. Eu não queria tocar a música como eu sempre toquei. Eu queria tocar a música com essa linguagem do Armandinho ali presente. E ela fica muito evidenciada, né? Porque ela é muito forte, essa linguagem, então não tem como ela não ficar evidente. Não precisa nem fazer força para ela ser evidente. Ela, por si só, já é uma linguagem muito forte, muito original. Então, aí nós começamos ali a misturar, enfim, nesse repertório do meu pai, que é um repertório bem conhecido, né, do público, e eu acho que ficou uma mistura, assim, em termos de misturar a linguagem do Armandinho com a música do meu pai. Eu acho que o objetivo que eu estava pretendendo foi atingido, né. Ainda há pouco, o Armandinho falou que nós fizemos uma música, que foi uma outra coisa também, que está sendo uma honra para mim, que é ter me tornado parceiro do Armandinho, compondo uma música com ele, né. Eu fiz a primeira parte e ele completou a segunda, que na verdade isso foi em função de uma retribuição que o Armandinho quis dar pelo abraço que o meu pai já tinha feito a ele há uns anos atrás. Cabe aí uma pequena história que o Armandinho vai poder contar também, que o meu pai fez um tema pro Armandinho e deu o nome de Um Abraço no Trio Elétrico, isso na década de 90. E eu descobri isso anos depois que meu pai já tinha falecido. Eu descobri isso lá pelos anos 2004, 2005, talvez. E eu vi, porque eu tenho esse registro em vídeo do meu pai num show. É um registro caseiro de um show que ele estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. E num dado momento do show, ele fala que ele teve com o Armandinho em Salvador. Conversaram sobre o trio elétrico, sobre o repertório do trio elétrico e tal. E ele quis fazer esse tema que chama-se Um Abraço no Trio Elétrico. Eu disse isso ao Armandinho na época. E aí, anos depois, quando a gente se encontra para poder fazer esse trabalho, ele fala: rapaz, vamos retribuir esse abraço aqui. E aí eu fiz uma primeira parte, o Armandinho completou. Sendo o Serginho, que eu acho interessante o Armandinho contar, que ele mesmo, antes de eu falar dessa música que o meu pai dedicou a ele, que é Um Abraço no Trio Elétrico, ele já tinha estado com meu pai em Salvador, né, Armandinho? Conta aí um pouquinho, acho que vale a pena para poder contextualizar.
Pois é, que foi o seguinte: Walter Queiroz foi ver o show do Baden Powell aqui em Salvador. Eram 3 dias de show, e no primeiro dia que ele foi, ele ligou pra mim e disse: Mando, vai assistir o Baden, tem uma surpresa pra você. Aí eu me mandei, segundo dia, fui lá ver o show. Quando tô lá vendo o show, aí o Baden Powell, no meio do show, falou a mesma coisa que ele tinha falado no primeiro: ó, se alguém aqui conhecer o Armandinho aí, fala que eu fiz essa homenagem aqui pra ele, eu fiz essa música, Um Abraço no Trio Elétrico. Cara, eu parei, rapaz, é isso, de caramba. Aí pronto, acabou o show, eu fui lá falar com o Baden. Porra, Baden, não sabia que era isso, rapaz. Amanhã eu vou trazer um gravador, eu venho de novo. Posso trazer ele? Traga, tá bom. No outro dia eu levei meu pai também. Vamos lá, meu pai. Meu pai, afinal de contas, que me apresentou, né, o Baden Powell, né, desde menino. Aí pronto, meu pai adorou, né, o encontro. Aí fomos no camarim, aí levei, gravei a música. Enfim, aí eu fiquei com essa fita cassete gravada, só que essa fita, rapaz, ela sumiu. Ela deu uma sumida e tal. Eu disse: não, preciso recuperar essa fita. Aí me veio a notícia do Baden, tinha morrido. Eu digo: ih, meu Deus do céu. Ah, rapaz, ninguém vai saber mais que Baden me fez essa homenagem. Não botei mais essa música. Mas, rapaz, como o Baden era organizado, hein? Ele deixou tudo escritinho, como ele fez a homenagem, né, Marcel? Então foi uma coisa assim, quando o Marcel falou, para mim, Armandinho, remexendo aqui umas coisas do papai, eu achei aqui essa gravação dele, eu digo, ih, rapaz, que maravilha, pronto, tá recuperada aí a gravação, um abraço no trio elétrico, e aí a gente partiu para essa retribuição aí, já que a gente estava junto, né, Marcelo, nada como fazer uma retribuição em conjunto, né?
Exatamente. Um abraço para o Barney que nós fizemos para retribuir essa bela homenagem do meu pai ao Armandinho.
Marcel Powell, temos aqui no Sons do Brasil o momento Pitaco Sons do Brasil, que é onde eu peço para que cada convidado que vem aqui indique uma música de alguém que está fazendo um trabalho bacana aí, para que os nossos ouvintes possam ouvir mais e mais trabalhos bacanas. Então, eu vou te convidar agora, Marcel, para você pitaquear aqui no Sons do Brasil. O que você está trazendo para a gente aí?
Maravilha, Serginho. Bom, eu vou indicar aqui um querido amigo bandolinista maravilhoso, ele é do Paraná, de Curitiba, e ele se chama Daniel Migliavacca, ele é um grande instrumentista e um grande compositor. Então eu vou indicar aqui o Samba Latino, que é uma composição do Daniel, ele é um bandolinista maravilhoso, fã do Armandinho, e eu acho ele um craque também, assim. É um cara da minha geração, né? Nós já fizemos algumas coisas juntos e vamos fazer outras ainda. Então vamos lá, Daniel Migliavacca, bandolinista e compositor, Samba Latino.
Partindo da apresentação e da chamada da música de Marcel Powell. Vamos lá e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no nosso programa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando então agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Canto de Ossanha, grande clássico brasileiro aí, que foi gravado aí com a interpretação de Marcel Powell e também Armandinho Macedo. Essa música aí não tem como ficar fora de qualquer trabalho que se faça ligado a Baden Powell, não é, mano? Marcel e Armandinho.
Olha você agora, Armandinho, nosso mestre maior.
Não, exatamente, né? Você pegar músicas tão conhecidas no cancioneiro brasileiro, né, na nossa MPB, e ter que preparar algumas coisas, algumas surpresinhas, né, porque como está se falando assim de 12 instrumentistas, né, a gente passa a fazer a parte dos improvisos, além da melodia, da música. E é muito prazeroso isso, é um trabalho muito bacana, é uma coisa que a gente faz pelo prazer de tocar, né? São músicas maravilhosas e a gente não se esmerou muito assim em elaborar, em elaborações, não. A gente procura, quando está fazendo as melodias, fazer as melodias tal qual, né? Para que as pessoas até cantarolem, né, junto com a gente. E de repente a gente dá um desfecho, a gente faz uma coisa ou outra, uma brincadeira, que é o lado bacana assim, dos instrumentistas, não é isso?
É isso, e aí essa é a música que abre o disco, na verdade, o Canto de Ossanha, que é uma das músicas mais conhecidas da parceria do meu pai com o Vinícius, e ela tem uma energia também, ela funciona muito bem, é uma música muito bem feita, muito bem composta, assim, é uma música que ela cativa muito as pessoas, né? Como o Armandinho falou, as pessoas logo reconhecem a melodia. Foram um dos momentos assim, altos ali do nosso show, tanto na gravação do disco, quanto nos shows que fizemos recentemente no Blue Note São Paulo, depois em Ouro Preto também. Bom, Canto de Ossanha, é isso.
Uma coisa que, das origens, vamos dizer assim, tanto você, Marcel, como Armandinho, vocês têm umas coisas muito em comum. Primeiramente, você, filho de Baden Powell, Armandinho, filho de Osmar Macedo, você começou tocando com 9 anos, Armandinho começou tocando com 10 anos, ou seja, a origem, o início lá, cada qual com a sua característica musical de instrumentistas, mas o início de vocês foi muito parecido, né? Começaram jovens, novos, e tiveram como referência o pai de vocês no trabalho. É por aí a história, não é?
É, eu comecei com 9 para 10 anos, foi um pedido ao meu pai que eu fiz para que me ensinasse música, e ele assim, ficou um pouco, você quer aprender música e tal? Eu falei, pai, mas eu quero aprender com você, porque ele nunca tinha tido aluno, então era uma coisa nova para ele. Então, obviamente que foi um professor absolutamente fantástico, embora ele não tivesse tido nenhuma experiência ainda dar aula antes. Para não dizer que ele não teve uma experiência de dar aula, ele até teve um aluno, eu vou até falar um pouquinho mais para frente, que tem a ver com uma música, mas foi um aluno de, quando ele era jovem, um aluno de uma aula, mas aquilo não deu prosseguimento e ele também não teve nenhuma carreira como professor. Então, quando eu peço para ele para me ensinar música, para me ensinar violão, era uma coisa nova que ele também foi aprendendo a me ensinar. Mas, na verdade, ele me ensinou de uma forma que eu considero o seguinte: ele via a necessidade que eu tinha de uma determinada coisa que eu precisava aprender, e ele via como que ele conseguiu fazer aquilo, ele me ensinava do jeito que ele conseguiu, digamos assim. Eu acho que era muito parecido também com o jeito que ele aprendeu. Mas ele era um professor bem severo, bem linha dura, né? Enfim, até ele falecer, quando eu tinha 18 anos, foram dos 9 aos 18 anos ali. 9 anos ali aprendendo, e a gente já foi indo pro palco também, porque ele também já colocava a gente no palco. Quando eu falo da gente, eu também tô falando do meu irmão, pianista, Felipe Baden Powell, sendo que o meu irmão aprendeu música, mas não aprendeu o piano com o meu pai. Aí ele foi com uma professora. E no meu caso, foram as duas coisas, né? Tanto o instrumento, quanto a música propriamente dita. Mas ele também tinha essa coisa de levar a gente já pro estúdio, já levou a gente para gravar cedo. O meu primeiro disco foi quando eu tinha 12 anos, o segundo já foi com 15, um disco foi ao vivo, o outro foi um disco de estúdio, porque são experiências, né, e são situações diferentes que você precisa saber como se comportar. E aí também o palco já estava misturado nessa história toda, porque nós fizemos uma turnê pelo Japão, uma turnê pela Europa e pelo Brasil também. Então, ele estava não somente ensinando música e violão, mas ele estava ensinando, de fato, o ofício, né? O trabalho, né? Quer dizer, você estuda para justamente subir num palco, para você entrar no estúdio. Enfim, tudo isso ele estava meio que fazendo aquele pacotão de aulas, né? Como se sobe num palco, como se entra no estúdio. E aí as aulas em casa aconteciam paralelamente a isso tudo. Quer dizer, na verdade começaram com as aulas em casa e depois a coisa do estúdio, do show, ela foi seguindo, né? E foram, assim, 9 anos de muita intensidade ali, de aprendizado, assim.
E você, Armandinho, também teve aula com o Osmar?
Também. É parecido, né, com isso aí. Eu fui com 9 anos, porque a minha mãe não queria que eu tocasse nada. Ela queria que estudasse. A minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, então com 9, num determinado momento, um fim de semana com meu pai, eu pedi a ele, me ensine, ele com o cavaquinho lá na mão. Ele, você quer aprender mesmo? Quero. Só que era aquela coisa assim, de ouvido, né? Ele tocava de lá, me passava o cavaquinho, eu ia, bota o dedo aqui, bota o dedo aqui. Até que ele viu que eu tava aprendendo mesmo, na semana seguinte ele já deixou o cavaquinho comigo, já pegou o bandolim, já ficava com 2 instrumentos. Eu sei que foi com 1 ano depois, ele fez um trio elétrico, o trio Mirim, e eu já era o solista, já estava no carnaval tocando. E aí, que era a minha paixão, né? Eu queria tocar no trio elétrico, era tudo que eu queria. Então eu comecei minha vida aí, com 15 anos eu estava na grande chance do Flávio Cavalcante lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, o público já levantando para aplaudir, aquilo tudo para mim foi uma avalanche, né? E eu começo a gravar aí, eu diria até que profissionalmente minha vida começa aí em 69, quando eu gravo 3 discos, né, depois dessa grande chance, que eu fiquei muito conhecido, né, o menino do bandolim, conheci Jacó do bandolim, Valdir Azevedo, toquei com o Lupécio Miranda, então todos aqueles ídolos de meu pai, né, eles passaram a entrar na coisa do conhecimento pessoal comigo, com meu pai. Enfim, eu começo aí, depois minha história vem com meu encontro com Moraes Moreira e os discos do trio elétrico que eu comecei a fazer. E aí, com a banda de Moraes que a gente monta quando ele sai do Novo Baianos, aconteceu a Cor do Som. Então, a coisa vai deslanchando, né? E vai acontecendo. Hoje estamos aí, eu e Marcel.
Muito bom, eu quis registrar isso porque eu acho interessante que a raiz, o início, as origens, como eu falei no início do papo, foi isso. São muito parecidas, claro, cada qual com a sua característica, com a sua história ali, mas é uma coisa muito parecida, tendo como referência o pai musicalmente, né, ele dando esse start, e vocês muito jovens, né? Por isso que eu quis dar esse ponto aqui. Mas eu quero fazer o seguinte, vamos chamar a terceira música que nós temos aí do álbum para que a galera continue conhecendo esse trabalho? O que que nós temos aí na sequência?
Bom, agora é Samba em Prelúdio, né? É uma música que ela tem uma história interessante, porque o meu pai passou morando 3 meses na casa do Vinícius, e nesses 3 meses eles produziram muitas coisas, dentre elas essa canção, que é a canção Samba em Prelúdio. E quando ela nasceu, o Vinícius achou que era um plágio de Chopin. E aí ele, eu não vou colocar letra porque é um plágio, vai ficar chato, Vinícius e Baden-Powell plagiam e tal. E o meu pai dizendo que não era, ele dizendo que era. Até que o Vinícius chama a esposa dele, com quem ele era casado na época, que era Lucinha Proença, que tinha estudado piano fora do Brasil e adorava Chopin. Ele chama ela na sala, pede para ela ouvir a música, ela diz que não é um plágio, de fato. Aí o Vinícius ficou sem graça e aí finaliza a história da seguinte maneira. Então, Chopin esqueceu de fazer essa. E ele foi para a máquina de escrever e escreveu a letra do Samba em Prelúdio na hora, que meu pai disse que saiu em 15 minutos a letra. E aí nós gravamos, Armandinho e eu, nesse disco Baden-Powell Tribute, Samba em Prelúdio.
Vamos nessa então, Samba em Prelúdio, tocando aqui com Armandinho e Marcel Powell, e a gente volta para dar sequência nesse papo. Thank you. Voltando então depois de Samba em Prelúdio, mais uma obra desse álbum maravilhoso de Armandinho Macedo e Marcel Powell. Tanto Marcel como Armandinho têm uma experiência fora do Brasil bastante grande, ou seja, cada qual no seu momento viajando, fazendo show fora do país. Marcel acompanhou muito Baden Powell nesses trabalhos fora e depois também com trabalho próprio. Como que é a recepção da música brasileira lá fora pela galera, cara? Dá esse termômetro pra gente aí e também eu quero ouvir o Armandinho depois.
Olha, Serginho, veja bem, eu acho que isso começa, na verdade, lá atrás. O meu pai, na década de 60, começou a ir pra Europa. 63, ele vai a primeira vez pra Europa e ele começa a ter uma carreira lá. Claro que ele já tinha uma carreira aqui, ele já era consagrado aqui, já tinha discos aqui, já era parceiro dos Vinícius aqui e tudo mais. E aí, rapidamente lá, as coisas começam a acontecer para o meu pai, né? E aí, para resumir, o meu pai, na sua carreira, que tem, digamos assim, mais ou menos uns 80 discos gravados, 65 desses 80 são gravados fora do Brasil. Ou seja, 15 discos são gravados no Brasil. Embora ele tenha reconhecimento, teve na época, ele não foi para a Europa porque não estava se fazendo nada aqui. Não foi exatamente esse o ponto. Ele foi para a Europa para poder expandir o trabalho dele lá. Ele estava já com o trabalho consolidado aqui e ele quis expandir lá também. E aí, chega lá, acontece esse feito. Eu estou aqui dando um resumão, claro, mas enfim, 65 discos gravados fora. Então, isso já por si só mostra o tamanho da receptividade da música brasileira fora do Brasil. E eu acho que isso ainda se mantém de uma certa forma. Claro que nós temos aqui o nicho, temos espaços como esse seu, por exemplo, que dá espaço para essa música que nós fazemos e que já era feita pelos grandes artistas antes, que já passaram aqui no cenário da música brasileira. Então, eu acho que isso ainda se mantém. Eu acho que fora do Brasil, os Estados Unidos e a Europa, claro, obviamente, graças a gênios como Tom Jobim, como meu pai, que foram lá e fizeram a música brasileira ser conhecida fora do Brasil, acabou que ela não somente ficou conhecida fora, como ela ficou mais respeitada fora do que aqui, de uma certa maneira. Embora não seria justo não dizer que aqui tem os espaços e tem o público. A prova disso é, por exemplo, o Blue Note de São Paulo que fizemos. A casa estava cheia, o público estava muito receptivo e as pessoas curtindo e tal. Mas, proporcionalmente, fora do Brasil ainda, eu acho que essa receptividade é maior. Por que exatamente, eu não sei. Eu não sei dizer por quê. Talvez o Armandinho consiga aí dar uma explicação, mas eu acho que isso ainda se mantém. E até nas minhas experiências eu posso perceber isso, que a música brasileira tem esse reconhecimento. Você tem lojas, você tem discos, você tem pessoas que estão lá buscando, acho que num nível maior, até numa quantidade maior do que aqui. Mas aqui também a gente não pode dizer que não tem. Só que acho que tem num nível menor. Mas assim, para tentar responder rapidamente e pedindo aí o complemento do nosso querido Armandinho, eu acho que é isso.
Eu complementaria dizendo, existe uma forma, vamos dizer, o grande público aqui no Brasil deve ser completamente desinstruído para a música em geral, né? Principalmente a música instrumental, a música clássica. O europeu, eles têm outra escola com isso, né? Eles aprendem desde menino, eles têm outra instrução, né? Então eles entendem, eles se familiarizam muito melhor, de uma forma maior, de um público maior, com a música que a gente faz, diria a música instrumental, do que o público brasileiro, o grande público brasileiro, né, que é completamente leigo dessa instrução musical. E a gente continua num caminho completamente desfocado, né, dessa coisa cultural, né, que é o conhecimento. Eu acho que é a partir daí que a gente tem uma receptividade. Quando eu digo que a gente fazia música instrumental, a gente está falando todas as línguas, né, onde a gente toca, e o japonês entende, o russo, o alemão. Então eu não falo língua nenhuma, eu arranho o inglês só para necessidades, porque a gente tem aquela comunicação maior, né, com a música que a gente faz. Por isso que a gente fica tanto querendo sair, tocar fora. Esses 2 anos que a gente está parado, né, eu já estou contando, né, para o ano com essas viagens para fora, né. O João Neto já está lá em Lisboa, com o Yamandu já acertando coisas comigo lá, no nosso show, inclusive, né, ele já está vendo todas essas possibilidades, porque a gente sabe que dessa receptividade, né, dessa interação de um público maior com a música que a gente faz. Eu acho que a partir daí é que a gente se sente bem tocando lá fora. É isso aí.
Eu diria que a linguagem da música, como música, né, em si, ela é universal mesmo. Onde você chegar e colocar o seu trabalho ali, como o Armandinho falou, não precisa falar inglês ou francês, a galera vai entender exatamente o recado que você está passando. Armandinho, o Marcel já deu o pitaco dele aqui. Eu vou convidar você agora para dar o pitaco aqui no Sons Brasil. Indicar para a gente uma música de um artista aí que está aí na batalha com um trabalho bacana para os nossos ouvintes poderem conhecer mais e mais trabalhos.
Ok, eu vou falar de uma pessoa que tem uma relação direta comigo, é a minha mulher, é a Surama Albuquerque. E ela tem um trabalho muito bonito de composições dela, todo o trabalho dela ela faz de composições, a não ser os shows que ela faz, né, das noites, que ela mistura, né, ela gosta muito do samba, da MPB, né, mas ela tem um trabalho autoral muito bom. E tem uma música dela que eu sugeri aí para vocês, que é Quem Sabe. Ela gravou a base dessa música na Espanha, que é onde ela viveu 17 anos, inclusive a família dela toda está lá. E a gente já concluiu a gravação aqui em Salvador, no estúdio do meu amigo Rangel, a WR, grande estúdio baiano, né, que fez tanta coisa maravilhosa. Quem Sabe, de Surama Albuquerque.
Sem mais apresentações, mestre Armandinho já passou todo o recado. Vamos ouvir então Surama Albuquerque aqui no Sons Brasil e a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Quero esquecer, quero não pensar. Quero
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos agora para o nosso terceiro e último bloco. Vocês acabaram de ouvir aí Deve Ser Amor com Marcel Powell e Armandinho Macedo. Antes da gente falar da Deve Ser Amor, Armandinho, você queria complementar alguma coisa com relação à música da Surama Albuquerque? Fala aí.
Isso, a gente ouviu aí, quem sabe, né, que Margot estava me lembrando aqui, que está nas plataformas digitais, viu? Para quem quiser, Surama Albuquerque tem um trabalho muito bom, autoral.
Marcel e Armandinho, então, Deve Ser Amor, essa música aí que entrou também no repertório de vocês?
Sim, e eu queria aproveitar também para dizer que o nosso disco, Baden Powell Tribute, Armandinho Macedo e Marcel Powell, está também disponível em todas as plataformas digitais aí para quem quiser ouvir. E essa música, Deve Ser Amor, é uma parceria do meu pai com o Vinícius. Tem letra, assim, quase todo o disco, o repertório é composto pelas músicas mais conhecidas do meu pai, né? Com seus parceiros, seja com Vinícius de Moraes, seja com Paulo César Pinheiro. Porém, essa é um pouquinho lá do B ali, não é tão conhecida quanto Canto de Ossanha ou outras que estão no repertório, mas é uma música que funciona muito bem, ela tem uma grande receptividade com o público. O Armandinho deu uma introdução meio caribenha que eu adorei, ideia dele, né? Aí a gente volta naquele assunto que falamos ainda há pouco sobre essa mistura da linguagem do Armandinho com a música do meu pai, que eu queria muito fazer isso e queria deixar muito evidente essa mistura, né? E eu acho que nessa música, mais uma vez, esse propósito tá ali muito presente, muito evidente. Então, Deve Ser Amor, que é essa música do disco, que é uma parceria do meu pai com Vinícius de Moraes, e o Armandinho dá todo o seu toque de genialidade, como sempre, abrilhantando ainda mais aí.
Eu acho que essa música, Deve Ser Amor, ela realça bem esse objetivo que vocês queriam, que era trazer essa coisa da música de Baden, colocando essa swingueira de Armandinho Macedo ali, onde ele consegue deixar bem latente, bem claro isso, com essa levada mais, como você disse, caribenha, né? Com aquele swingado diferente ali. Inclusive, a gente lê muito a respeito desse trabalho de vocês, o pessoal fala que é um trabalho bastante original, bastante percussivo e bastante contagiante, ou seja, eu acho que nesse meio todo aí foi os pontos principais que vocês conseguiram fazer, pegar a obra de Baden Powell, que já tem aquela coisa mais clássica do trabalho do Baden, e com a chegada do Armandinho, traz essa coisa mais contagiante. E como você falou lá no início do programa, Marcel, era uma ideia que você tinha e que eu acho que surtiu um efeito bacana.
Eu tenho uma história de trio elétrico, né, que já é naturalmente, né, botar a coisa num clima de festa assim mais efervescente.
A ideia era essa, não é, Marcel?
É porque é o seguinte, na verdade, a coisa de ser percussivo sempre foi algo muito presente no trabalho do meu pai. Ele sempre explorou muito. Só que com o Armandinho, ele traz uma efervescência dessa coisa de ser percussivo diferente, que tem aí toda a história do trio elétrico da Bahia e tudo mais. Então, ele traz uma rítmica, digamos assim, né? Diferente do que a já explorada pelo meu pai. E era isso que eu queria. Quer dizer, meu pai sempre explorou, assim, por causa dos afro-sambas, sempre teve muita percussão, atabaque, berimbau. Sempre trabalhou muito com isso, ele sempre misturou muita tabaca com violão. Meu pai sempre teve essa mistura muito presente no trabalho dele. Só que o Armandinho traz uma coisa diferente. Quer dizer, percussiva a música do meu pai já era, como sempre foi. Só que dessa maneira como o Armandinho trouxe, não. Ela já ganha um ar percussivo diferente. Porque, na verdade, existem várias formas, não existe só uma única forma de ser percussivo, né?
Lembrando aqui, Marcel, que o show é muito em cima da tua base de violão, né? Eu fico muito dentro de como você interpreta também essa base percussiva do Baden que você traz. Então, a gente tá muito em cima disso, né? Eu faço minhas firulas, mas a base é o violão de Marcel.
Firulas geniais.
Tá bom.
É bem isso, Marcel. Firulas geniais. Acho que esse é o termo certo, né?
Geniais. Toque de gênio.
Deixa o menino brincar, né, Marcel?
Que ele brinque cada vez mais.
Que maravilha.
Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora? Todo o programa, o Sons do Brasil também traz o seu pitaco aqui. Nós estamos trazendo um trabalho de um grupo paulistano aqui chamado Grupo Madalena. Eles têm o samba como base ali, mas um samba muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu acho que o clima do programa também está levando a isso. E eles estão lançando um trabalho chamado Quem Chora. E agora nós vamos apresentar então esse trabalho para que o pessoal possa conhecer, e a gente volta aqui para poder passar a régua no nosso papo aqui, que foi muito bacana. Vamos lá com o Grupo Madalena e a música Quem Chora, e a gente já volta.
não é mais segredo pra mim que buscaste outro enredo. Sim, tens meu perdão, mas rasgaste a fantasia pra vestir uma ilusão.
Não, não me venhas cobrar evolução. Não fui eu quem deixou o barracão. Não quero mal, mas desfez-se a harmonia. Adiou meu carnaval.
Vai, que não quero esmola.
Vai, faz do erro do escola.
Vai, vai sem demora. Quarta-feira quero ver quem chora. Vai, que não quero esmola.
Vai, faz do erro tua escola.
Vai, que já deu tua hora. Quarta-feira não sou eu quem chora. Enfim, já não é mais segredo pra mim que buscaste outro enredo. Sim, tens meu perdão, mas rasgaste a fantasia pra vestir uma ilusão.
Não, não me venhas cobrar evolução. Não fui eu quem deixou o barracão. Não quero mal, mas desfez-se a harmonia. Adiou meu carnaval.
Vai, e não quero esmola.
Vai, faz do erro a tua escola.
Vai, vai, vai sem demora. Quarta-feira quero ver quem chora. Vai, que não quero esmola.
Vai, faz do erro a tua escola.
Vai, que já deu tua hora. Quarta-feira não sou eu quem chora. Quarta-feira não sou eu quem chora. Na quarta-feira não sou eu quem chora.
Estamos de volta, então, depois do Pitaco Sons do Brasil aqui, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 348. Quero agradecer demais mesmo a presença dessas duas figuraças hoje comigo aqui, papo gostoso. Se a gente pudesse, a gente ficava até amanhã falando aqui, mas claro, temos o nosso tempo aqui. Mestre Armandinho Macedo, quero agradecer muito você ter dedicado um tempinho para a gente bater esse papo aqui. Quero parabenizar você por todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, 57 anos de carreira, se eu não estou enganado aí. Então, só tenho a agradecer e vou registrar aqui, vocês que ouvem os Sons do Brasil há 6 anos e meio, esse tema de abertura do nosso programa é de Armandinho Macedo, música brasileiro, e hoje eu tive aqui a maior honra de falar com ele. Se for Serginho, pode continuar utilizando. Então, mais do que nunca, quero te agradecer, Armandinho, por tudo isso, viu? Pelo o que você faz pela música brasileira.
Ô, Serginho, que prazer. E você falar que usa aí a introdução da minha música, né, como abertura do programa. Eu, justamente quando eu fiz esse disco instrumental, eu sugeri para um menino da rádio aqui em Salvador, poxa, ele falou, mas instrumental a gente não toca. Falei, usa aí um de vinheta, alguma abertura de programa, alguma coisa, e ele não teve como usar. Finalmente você fez esse aproveitamento como eu gostaria que acontecesse aqui, e você realizou essa coisa que é tão bacana, né, a gente escutar música instrumental. É muito difícil, não é uma coisa que toca no dia a dia nas rádios, e a gente poder escutar de vinheta, de abertura, disso, daquilo, é sempre bom. A música tá lembrada. Mas um prazer enorme, viu, Serginho? Muito obrigado aí por estar oferecendo aí o seu tempo, o seu programa, a nossa música instrumental, a esse trabalho que eu venho fazendo com o Marcel, que está muito bacana, muito prazeroso. E para quem quiser ouvir e assistir os shows, a gente vai estar desenvolvendo isso aí e dizer que a intenção é sempre fazer uma festa agradável, uma festa onde todo mundo participe, cante com a gente, vibre com a gente, e eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho com o Marcel, esse Baden Powell Tribute. Isso está sendo muito bacana. Obrigado, Serginho. E vamos em frente. Vamos lá, Marcel.
Marcel Powell, eu também quero agradecer muito você, assim como o Mestre Armandinho está junto com a gente, trazer esse trabalho para a gente poder falar. É um prazer enorme mesmo sermos esse canal de abertura para que o trabalho de vocês possa ecoar pelas ondas do rádio pelo Brasil afora e também em Lima, no Peru, onde o Sons Brasil é apresentado. Então, só tenho a agradecer você também por ter dedicado esse tempo junto com a gente aqui.
Obrigado eu, Serginho. Prazer imenso. Faço das palavras do Armandinho às minhas. Eu acho que poder ter um espaço desse e a gente poder falar, enfim, do nosso trabalho, do que tem rolado, eu acho que não tem preço. Então, eu desejo vida longa aí, mais infinitos anos aí de vida a esse seu programa e, olha, conta sempre comigo que precisar, tanto o Armandinho quanto eu estamos sempre produzindo alguma coisa, temos também nossas carreiras, então com certeza poderemos aí nos encontrar outras vezes para falarmos sempre de música e termos esse papo maravilhoso. Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência a todos aí, espero que vocês tenham curtido demais aí.
E tenho certeza vocês que o canal está sempre aberto, a casa é pequenininha, a sala é pequena, mas a gente consegue aconchegar todo mundo aqui, tá? Então, por favor, tendo esses trabalhos novos aí, é só mandar pra gente aqui, com certeza o Sons Brasil terá o maior prazer em divulgar, tá bom? Sons Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Você que está aí ligadinho no Sons Brasil, acompanha a gente nas redes, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsbrasil, e lá no Mixcloud, todos os programas que foram ao ar, desde o número 1 até o do Armandinho, do Marcel. Daqui a pouco nós vamos disponibilizá-la também, mixcloud.com/sonsdobrasil. E eu quero pedir para vocês, Armandinho e Marcel, para a gente cumprir a tradição dos Sons do Brasil aqui, indicar uma música para que a gente possa encerrar o programa aqui, mandando aquele som bacana para todo mundo. O que, que a gente vai colocar de encerramento aqui?
Bom, agora é o Samba da Benção, que tem até uma pequena historinha que eu estava falando ainda há pouco, que meu pai, ele teve um aluno na sua juventude, né? E esse aluno dele era um aluno meio devagar, ele não conseguia ensinar muita coisa e tal, ele tinha muita dificuldade de aprender. E aí o meu pai, para ajudar o aluno, começou a fazer uma música que tinha duas posições, dois acordes só para serem tocados. Ele falou, você faz esses dois aqui, quando não é um é outro, quando não é outro é um e tal, você fica nessa aqui. E aí, enquanto o aluno tocava essas duas posições, meu pai começou a fazer um improviso em cima, que daí nasceu uma melodiazinha curtinha, que não tinha segunda nem terceira parte. Ele ficou improvisando, e o aluno ali tocando e tal. E essa melodia, que era curtinha, que veio desse improviso, acabou ficando na cabeça do meu pai. Quando ele saiu da aula, quando acabou a aula, ele saiu, passou na casa do Vinícius, contou a história pro Vinícius, e daí nasceu o Samba da Benção, que vai ser tocada para vocês, que inclusive é a única música cantada do disco, e a gente até no final da música faz uma brincadeira, que o Armandinho começa a citar ali o hino do Bahia e algumas músicas ali da cultura baiana.
Tem que
baiana
ser, né? Tem que lembrar. Tem que lembrar do nosso time. Maravilha.
É isso aí.
Encerrando então os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante toda essa uma hora de bate-papo aqui e também esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança que o dia de amanhã seja sempre melhor do que hoje. Um abraço, Marcel Powell. Um abraço, Armandinho Macedo. Vamos lá então com Samba da Benção, encerrando os Sons do Brasil 348. Até a semana que vem.
Lembrando Baden, né? Tudo vale. Acredito que você é a melhor obra dele. Coisa que existe é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. Bom samba é uma forma de oração. Que balança, tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.